Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aqueles que não estavam pela escola dominical, nós tivemos um infortúnio no dia do sábado. Pastor Claudino do Verbo da Vida estava indo rumo a Arapiraca, onde ele teria que ministrar em uma igreja do Verbo lá, uma congregação, e ele infelizmente capotou algumas vezes e a irmã Fátima, a esposa dele, faleceu. Hoje foi o funeral. Ele está bem, mas infelizmente ela não resistiu às pancadas da capotada, que foram todas na sua cabeça, né? E hoje ela já está consigo. Eu rogo aos irmãos que apresentem a essa família enlutada em oração, para que o bálsamo do Senhor possa repousar sobre eles e de alguma forma eles encontrem força para continuar caminhando, não é? Sabemos que um cristão, quando ele falece, ele foi promovido, mas para os que ficam, a dor é intensa, né? Bom, mas a nossa vida continua, né? Então nós vamos hoje estar cultuando a Deus, continuando o culto a Deus, né? Agora ouvindo o que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Eu deixei o meu e-mail aí, porque se alguém quiser durante a semana conversar comigo, é só passar e-mail e eu respondo fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa: enquanto eu estava orando por essa mensagem, eu estava lembrando de uma história de um metalúrgico, de um metalúrgico que eu ouvi há muitos anos atrás. Ela fala do amor de Deus. E é interessante porque o amor de Deus sempre teve uma conotação tão assim abrangente, que em qualquer lugar a gente sempre ouve alguém falando do amor de Deus, né? É uma coisa assim tremenda. E disse que aquele metalúrgico estava vivendo uma dificuldade muito grande na sua empresa. E aí ele no domingo, quando ele estava se dirigindo à missa, ele foi pedindo a Deus para que ele desse uma visão, uma estratégia, alguma coisa que ele pudesse fazer para salvar a sua empresa. E durante a homilia, o padre pregou com muito esmero um sermão sobre o amor de Deus. E o sermão do padre estava focalizado em que Cristo morreu na cruz para nos salvar de todo pecado. E aí ele voltou com aquela mensagem impactando o coração dele. E na segunda-feira, ele pensou em fazer uma campanha publicitária que pudesse divulgar a sua fábrica de pregos. E aí, por causa do sermão do dia anterior do padre, e ele mandou colocar como foto do ator principal da peça Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado. E aí colocaram em uma campanha de outdoor a imagem do Cristo na cruz. E ele colocou uma frase, slogan, embaixo daquela imagem, dizendo: há mais de 2000 anos o mundo conhece a eficiência dos pregos Garcia. E aí no outro domingo, quando ele foi para a missa, o padre estava espoletado com aquela campanha publicitária que estava acontecendo naquela cidade, sem saber que o dono da campanha, o dono daquela empresa, estava entre as pessoas que eram fiéis à sua missa dominical. Ele rachou a cabeça daquele indivíduo no meio. E aí, quando ele saiu pensando: e agora, o que é que eu faço? Tentando amenizar a ira do padre, ele pediu à empresa que estava cuidando da campanha para tirar uma das mãos do Cristo da cruz, deixar só uma delas crucificada e a outra mão em estado de cumprimento. Quem sabe o padre assim não ameniza a raiva dele comigo. Aí ele colocou o slogan embaixo: um dos pregos não era Garcia. E aí quando ele foi no outro domingo de novo, o padre estava mais bravo ainda. Disse que esse negócio tinha parado no arcebispado e a campanha tinha tomado uma conotação mundial, chegou até o Papa. O Papa chegou a escrever uma carta ao arcebispado do Brasil, pedindo a eles para fazerem alguma coisa, tirar aquela campanha do ar, porque ela estava, de alguma forma, expressando uma certa falta de respeito a Deus, a Cristo e ao seu sacrifício na cruz, né? E aí ele disse: eu vou acabar com isso, né? Está gerando algum mal-estar, pode ser que haja alguma ação da igreja contra a minha empresa. Mas observando que as vendas tinham melhorado muito depois que ele começou a usar Cristo na campanha publicitária da sua empresa, ele, na retirada da campanha, ele resolveu colocar mais uma vez a imagem da cruz, agora vazia. Quem sabe o padre, com a imagem da cruz vazia, ele não ameniza o seu desgaste comigo. E aí ele colocou a frase slogan embaixo da cruz vazia: os pregos não eram Garcia. Então, a gente ouve falar do amor de Deus e da bondade de Deus conosco até em piada, até em histórias hilárias. Em qualquer lugar onde você chega, tem alguém falando do amor de Deus. Mas sabe o que me incomodou muito durante toda essa semana, e eu estive orando durante toda essa semana por isso? Na verdade, os sermões dominicais, eles começam a acontecer já na segunda-feira, quando eu começo a estar intercedendo para que o Senhor possa revelar uma palavra que possa servir de alimento para os nossos corações. E eu estava preocupado não com o amor de Deus, porque isso está mais do que patente aos nossos olhos, mas eu estava interessado no amor que nós sentimos por Ele. E isso não é comum a gente ouvir falar. Você já ouviu falar em um sermão sobre o amor do crente em relação a Deus? Eu estava pensando enquanto eu estava preparando esse sermão, eu nunca ouvi um sermão sobre o tema. Sobre o amor de Deus por nós, eu já ouvi de todo tipo e de toda espécie, centenas, milhares deles. Mas e o nosso amor por Deus? O que poderíamos dizer dele? É sobre isso que nós queríamos falar nessa noite, e para isso nós temos um texto bíblico e um tema que nós vamos estar pensando nele. O tema é: as três perguntas mais importantes da vida. E o texto bíblico está em João, no capítulo 21, dos versículos 15 até o 17. Diz assim esse texto, enquanto você procura aí, eu estou com a versão NTLH, por isso você pode encontrar nas mesmas palavras alguma conotação mais contextualizada. O texto diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele, respondendo ao Senhor, disse: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, eu gosto muito do Senhor. Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntando pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou muito triste porque Jesus havia perguntado 3 vezes se ele o amava. E diante da terceira pergunta de Jesus, ele respondeu: Senhor, você sabe de todas as coisas. Então, Jesus novamente ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Vamos orar? Nunca é bom fazermos nada sem oração, muito menos estarmos refletindo em um texto bíblico que de alguma forma só passa a ser a voz de Deus aos nossos corações se o Espírito puser vida na palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse dia, pela ceia que está posta. Ela é um ato litúrgico memorial. Foi o teu próprio filho quem nos deu por ordenança fazer isso sempre que vos reunirdes em memória de mim. Então é exatamente para nós não esquecermos do que Jesus fez na cruz e da dor que sentiu para nos salvar e do seu ato de amor por nós ao enviar seu filho para morrer em nosso lugar, que nós estamos aqui, Senhor. E nós queríamos pedir ao teu Espírito Santo que nesse tema, nessa noite, pudesse falar profundamente o nosso coração. E nós o pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém?
Amém.
Obrigado, Junilton. Então, irmãos, o que nós estamos interessados em estar conversando, batendo um papo nessa noite, é sobre isso. Sobre a intensidade do nosso relacionamento com Deus, a intensidade do nosso amor com Deus, porque a intensidade do amor de Deus conosco, nós já sabemos. A cruz estampa o amor de Deus por nós. Não precisa de prova maior do amor de Deus do que olharmos para a cruz e observarmos que Ele crucificou seu próprio Filho para que nós pudéssemos alcançar nele e no seu sacrifício a salvação das nossas vidas. Mas se isso é muito para nós, não existe relacionamento sem intensidade de sentimento de mão dupla. Nenhum casamento se estabelece ou é feliz com um dos cônjuges amando o outro. Para que o casamento seja ideal, feliz, intenso, perfeito, os dois têm que se amar. E sabe, é muito interessante nós pensarmos no nível do nosso amor por Deus nessa noite. Como é que eu demonstro esse amor? Em que área ele se manifesta? Qual as provas cabais e incontestes do amor que eu sinto por Deus que eu poderia oferecer a Deus como oferta retributiva ao amor que ele ofereceu na cruz por nós? E quando eu estava pensando no tema e na pergunta de Jesus a Simão Pedro, a primeira coisa que me veio ao coração é que nós precisamos entender esse jogo de palavras que Jesus sempre usou com Pedro. Uma hora ele era Simão, depois ele lhe apelidou de Pedro, outra hora ele era Pedro, e muitas vezes Jesus fazia a junção dos dois nomes e chamava Simão de Pedro. E mesmo depois de ter apelidado Pedro de Pedro, para que ele não tivesse aquela identidade latente de Simão no seu coração, ele às vezes ainda chamava o Pedro de Simão, e ainda mais reforçando, chamava ele outras vezes de Simão, Simão. O outro avô do Nandinho, ontem estava me contando na festa de aniversário dele, que quando ele está bravo com o outro avô, ele olha para ele e diz assim: Fernando Baltar, Fernando Baltar. Toma uma outra conotação, né? Aquela colocação sendo feita daquela forma. Tem marido que já sabe quando a sua mulher está com raiva dele, né? Ele chega em casa e ela não lhe chama pelo apelido carinhoso, chama pelo nome e pelo sobrenome. Ih, fedeu, o negócio está feio hoje, a comida vai sair apimentada, não é? Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós somos feitos do barro, e o barro de todas as matérias-primas, sem dúvida, é a mais frágil que Deus poderia usar para, manipulando, fazer o boneco que deu vida ao primeiro homem, Adão. E é interessante, muitas vezes, no começo da minha fé, eu já cheguei a me perguntar por que que Deus nos fez do barro. Eu podia ter sido feito do ouro, eu ia reluzir. Metal precioso não envelhece, não é tão assim frágil quanto o barro, resistente. Mas Deus tinha um propósito todo especial quando nos fez do barro. E sem sombra de dúvidas, um deles era para gerar dependência do homem a ele. Porque você imagina que, sendo feitos do barro, uma matéria-prima tão frágil, tão sem valor, o homem muitas vezes se independe de Deus e ainda pensa ser alguma coisa, não é? Se ensoberbece. Isso me lembra aquela frase do Romário, no auge da sua carreira, ele disse que quando estava saindo do ventre da sua mãe, disse que Deus olhou para ele e disse assim: você é o cara. Ou então, quem sabe, a frase do Roberto Carlos nessa música que está muito em moda. Outro dia estava vendo no Fantástico, filmando uma festa de interior, os homens tudo bêbados dançando, e na hora do refrão, eles gritavam em uníssono: esse cara sou eu, para as suas mulheres. Soberba, pura soberba. Por sermos feitos do barro, somos extremamente imperfeitos, extremamente dependentes da graça divina, do toque de Deus para nos melhorar. Nós somos profundamente carentes da misericórdia, inclusive do outrem. Porque muitas vezes, quando nós estamos pensando fazer o melhor por alguém a quem amamos, estamos ferindo aquela pessoa, e aí nós vamos precisar contar com o perdão daquela pessoa para que a convivência continue se estabelecendo de forma saudável e ordeira. Estou falando de uma relação de duas pessoas que se amam. Imagine quando a relação é entre duas pessoas que apenas se conhecem. Dizem que os porcos espinhos, eles foram feitos daquela maneira porque não conseguem andar juntos. E às vezes nós parecemos porcos espinhos. Quando alguém se encosta em nós, a gente já está espinhando de alguma forma, espetando de alguma forma aquela pessoa. Então somos assim, falhos por natureza, fomos feitos do barro, mas Deus tinha um propósito com isso. Deus queria nos tornar dependentes. Cada vez que as imperfeições humanas se manifestam na minha vida, eu sei para onde eu vou correr. Eu vou correr para a presença de Deus, que me aperfeiçoa, que me trata com misericórdia e com o seu amor começa a me alcançar. Mas há um segundo propósito que Deus tinha em seu coração quando nos fez do barro. É que talvez a argila seja um dos materiais mais maleáveis que existe na natureza. Eu não sei se você percebe, mas um dia Deus, enfrentando a dureza do coração do homem, ele chamou o profeta Jeremias. Isso está escrito no capítulo 18 de Jeremias. E ele disse: Jeremias, você está impaciente com a sua geração. Jeremias estava de um jeito que ele estava querendo profetizar que fogo ia descer do céu e ia destruir toda a nação de Israel. Não ia ficar um pé de crente vivo na terra. Ia explodir coração de crente para tudo quanto é lado. Estava irado com o povo de Deus, porque por mais que ele intercedesse, por mais que profetizasse, o coração daquele povo não mudava. E Deus, sentindo a impaciência do profeta e reconhecendo a importância dele para aquela geração, ele disse: Jeremias, se prepare, põe uma roupa aí, que eu vou precisar que você desça comigo à casa do oleiro, à casa do cara que manipula com barro, que pega a argila e unta com água e coloca a argila sobre a roda e vai rodando e manuseando o barro. E o profeta Jeremias não estava entendendo nada, mas era a voz de Deus e ele resolveu ir. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro está quase com o vaso pronto. Artífice aplicado, o vaso estava lindo. E é interessante que, na hora em que ele chega, o vaso se quebra nas mãos daquele oleiro experiente. Aquilo na visão que Deus estava permitindo Jeremias alcançar, tinha uma profunda conotação espiritual, porque Deus falou para Jeremias: Jeremias, você está sendo impaciente com o barro. O barro é assim mesmo, foi feito para ser manipulado, e mesmo quando manipulado, nem sempre dá um vaso bonito da primeira vez que o oleiro põe a mão. Essa semana eu estava com um amigo muito amado do meu coração, ele estava relatando a dor que ele sentia no seu coração por estar acompanhando um filho que luta para vencer o vício do álcool, mas tem quedas reincidentes. E às vezes, mesmo com o amor de pai, o pai se sente impaciente, se sente cansado de tantas vezes tentar e não conseguir êxito. Mas é exatamente em cima disso que Deus leva Jeremias à casa do oleiro, para dizer para ele: não pode ser assim, Jeremias, é barro. Barro nem sempre dá vaso da primeira vez que o oleiro manipula. Às vezes, quando ele já está com ele quase pronto, o barro se quebra, o vaso se quebra, se desfaz na mão do oleiro. E não é porque o oleiro foi inexperiente, inabilidoso naquele barro, é porque barro é barro. E aí Deus permite que Jeremias seja visitado na paciência do oleiro, porque o oleiro pega o barro novamente, faz aquela bola informe mais uma vez, unta com água e vai novamente trabalhar aquele barro. E a conclusão de Deus ao coração de Jeremias naquela visão é fantástica, porque Deus, olhando para Jeremias, diz assim: Jeremias, o oleiro da visão é um homem. Você imagina, se ele foi paciente com o barro, imagina eu, o verdadeiro oleiro. Eu vou ser muito mais paciente do que esse oleiro, Jeremias. E eu não descarto o barro simplesmente porque o vaso quebrou na minha mão na primeira oportunidade. E aí Jeremias tem a oportunidade de ver o oleiro pacientemente untando novamente aquela argila e fazendo um barro, do barro, fazendo um jarro espetacular. Mas há uma terceira razão ainda pela qual Deus resolveu nos fazer do barro. É que depois de vaso feito, a argila, entre todos os materiais, é o melhor material, que quando passado pelo fogo, se torna mais duro do que uma pedra, se torna resistente às intempéries, às lutas, se torna forte a ponto inclusive de servir de recipiente para transportar águas em grandes volumes. O que isso tem a ver com conosco? Tem a ver que muitas vezes são as provações da vida quem tempera o barro que Deus trabalhou. Muitas vezes Deus, o oleiro, nos deu uma forma bonita, mas nós ainda estamos inconsistentes. Ainda não fomos passados pelo fogo das provações. Quando passamos pelo fogo das provações, enfermidade, desempregos, crises familiares, problemas no casamento, um assalto inesperado, uma perda, um prejuízo, quando essas coisas acontecem, essas provações vêm, elas vêm como fogo que nos aquece e nos torna resistente às provações. É como o barro. E Deus, quando chega naquele princípio de ministério, usando Jesus, o seu filho, para escolher os 12 primeiros apóstolos, ele escolhe, um deles ele é Pedro, mas ele se chamava Simão. E o Simão tinha uma conotação muito profunda com a natureza carnal dele. Porque quando você vai para a exegese do nome Simão, é cana que se dobra, ou seja, um homem que não pode passar por provações, que não resiste. É como o barro que foi untado com água, mas ainda não passou pelo fogo. Se você mexer nele, ele vai tomar a forma do ambiente. Ele não tem uma forma definida. Ele não suporta as provações da vida. E aí, Jesus querendo usar Pedro na sua obra, ele chama Pedro à parte e vai dar um outro nome, um apelido a Pedro, que seria a conotação que ele esperava ser a definitiva. Isso era inclusive extremamente importante para Pedro, porque isso falava de uma mudança de natureza. E aí, quando ele chama Pedro, ele diz assim: tu és Simão, mas a partir de hoje, tu te chamarás Pedro, que significa Petrus, pequeno fragmento de rocha. Ou seja, Jesus estava profetizando, soprando sobre a vida de Pedro uma mudança radical de natureza. É como se ele estivesse dizendo: Pedro, a sua natureza velha é uma natureza imperfeita, que se dobra diante das tempestades da vida, que não tem uma forma definida, que não suporta passar por provações, mas eu vou mudar essa sua natureza. E isso é extremamente importante ser colocado aqui, porque a mudança de natureza, ela não é um ato humano. Por mais que eu queira melhorar o meu interior, a minha natureza humana, eu vou precisar do toque de Deus para ser melhorado. O homem não tem força em si próprio para se fazer perfeito. Todos os dias as imperfeições de um homem feito do barro vai se manifestar na vida de alguém. Todos os dias nós vamos encontrar limites no homem que é feito do barro, que vai precisar ser manipulado por Deus, para que ele melhore. E é exatamente isso que o Pedro está sofrendo naquela hora de Jesus Cristo, uma ação de um milagre. Porque Jesus está dizendo para ele: você não vai se chamar mais Simão, vai se chamar Pedro. Mas há uma coisa muito interessante aqui: nem todo milagre é instantâneo. Você pode dizer isso para o seu irmão, diga assim: olha, nem todo milagre você vê feito de uma hora para outra. Agora olhem para mim: de todos os milagres que Deus faz, o menos instantâneo é o da mudança de natureza do homem. Por que isso acontece? Por um motivo simples: há uma semente de humanidade que foi plantada no meu coração por causa do barro, a matéria-prima com a qual eu fui feito, que todos os dias se manifesta, e eu tenho que não alimentá-la para que ela não seja, das duas naturezas, a espiritual e a carnal, a prevalente. Quantas vezes você não conhece um crente que durante muitos anos tem militado uma carreira, uma vida de fé, uma pessoa que você reputa como próxima de Deus, e de repente você vê uma atitude dele que não é compatível com a fé que ele exerce durante tantos anos? Por que isso acontece? É a natureza velha. Mas o milagre da mudança de natureza é alvo das atenções e do desejo de Deus em nossas vidas. Aquela música "Eu Nasci Assim, Eu Vou Morrer Assim", Gabriela, ela é profundamente demoníaca. Eu nasci assim, eu não preciso morrer assim, Deus vai me transformar em alguém melhor. Isso é que a gente deve pensar e cantar todos os dias nas nossas vidas. Porque quando eu sou melhor, é interessante isso, porque quando eu sou melhor, eu melhoro inclusive as minhas relações, e o maior beneficiário da minha melhora sou eu mesmo. Se você melhora, por exemplo, a sua relação em casa com seus filhos, com a sua esposa, na empresa onde você trabalha, o mais beneficiado não é você mesmo, que vai passar a ser amado no lugar onde você convive, ser tratado com carinho, com afeto, com ternura. E Pedro, ou Simão, como queira, estava em trabalho de parto com Jesus. Jesus queria tirar daquela natureza uma outra natureza. Queria gerar em Pedro um outro homem que não aquele que foi gerado a vida inteira para ser Simão, batizado pelos seus pais para ser Simão. E aí a gente vai ver várias vezes, mesmo depois que Jesus colocou nele o nome de Pedro, ele ainda volta a ser chamado de Simão. Eu queria partilhar de alguns textos da palavra nessa hora que podem revelar o quanto essas duas naturezas viviam em conflito em Pedro. Abra sua Bíblia em Lucas 22 e 31. Olha só o que Jesus diz em Lucas 22 e 31. Ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para cirandar contigo ao meu pai. Repara a conotação. Simão, Simão, natureza velha, você ainda está dando espaço. E por causa disso, Satanás ousou pedir ao pai para tocar em você. Era uma advertência das mais sérias possíveis. E você vai observar que a natureza dele ainda era de Simão, quando diante dessa frase, ele reage muito mal à advertência de Jesus. Aliás, quando Jesus anunciou na ceia que havia entre os doze um deles que seria traidor, que iria vendê-lo por 30 moedas de prata e ele seria crucificado, se considerando melhor do que todos os outros, ele disse: eu não. Pode ser qualquer um desses 11 agora, eu não. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ele se avaliou com a natureza de Simão, se avaliou muito mal. Agora veja comigo Mateus 8 e 14. Mateus 8 e 14. Quando o barco dos discípulos estavam vivendo uma tempestade, eles estavam instabilizados por um açoite de vento muito forte, quase afundando. Um dia, naquela hora, os discípulos temeram naufragar. E quando tremeram naufragar, Pedro foi o mais ousado dele, disse: se é Jesus, eu quero experimentar isso, deixa eu ir ter contigo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, pode vir. O que Jesus estava dizendo? Natureza espiritual, venha. Porque ele estava manifestando fé, coragem. E foi por isso que ele andou por sob as ondas das águas. Agora, nesse texto que eu citei, veja só o que diz a Bíblia. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre e orou para que ela fosse curada. Perceba, irmãos, ele está levando Jesus para curar a sogra enferma. Ele é Pedro. Se fosse Simão, ele dizia: não, deixa a velhinha morrer, a sogra, não vamos curá-la não, Jesus, tem mais gente para ser curada, é minha sogra, deixa do jeito que está, vamos entregá-la ao próprio destino, se tiver de ficar curada, boa, vai ficar. Mas não, gente, ele levou Jesus para curar a sogra. Nessa hora Jesus chama ele de Pedro, olha a virtude dele. Mas a gente vai ver outras vezes Jesus chamando ele de Pedro. Mas no entanto, se você quer ir a João capítulo 13, versículo 6, você vai ouvir o texto dizendo assim: aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: tu queres me lavar os pés? Eu não vou deixar. Então note que a Bíblia está usando uma referência de dois nomes aqui. Quando Jesus estava naquele ato do lava-pés com os discípulos, eram as duas naturezas de Simão que estavam sendo reveladas. Porque se na natureza de Pedro ele estava seguindo a Jesus em todo momento, na natureza de Simão ele não entendeu nada do que Jesus estava fazendo naquela hora. Deixa eu contar uma coisa para vocês nessa noite. A natureza da liderança de Jesus era servil. Hoje as empresas estão pagando fortunas para líderes servis. Líderes que liderem sem imposição, liderem servindo. Mas quem foi o grande e primeiro líder servil da humanidade? Foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E quando Pedro observou que ele estava querendo servir os discípulos, lavar os pés dos discípulos antes de um jantar, Pedro disse: eu não vou lhe deixar não. Por que ele estava dizendo isso? Porque a natureza do Simão ainda não tinha se revelado. para ele, se é rei dos reis e é senhor dos senhores, tem que ser servido, não deve servir. E Jesus deu uma lição fantástica a Simão naquele dia, quando ele disse: Simão Pedro, no reino dos céus, o menor aqui será maior lá. E se você quer chegar lá, você tem que se fazer menor aqui. E se você não deixar que eu lave os seus pés, porque eu preciso ser exemplo, você não é digno de entrar no reino dos céus. Aí nessa hora ele foi Pedro, porque ele tinha interesse de entrar no céu. Ele disse: então não lave só o pé não, lave o corpo todo. Mas olha, gente, os textos de referência pelo nome continuam na Bíblia. Em João 18, 25, houve um momento onde Pedro praticou uma tríplice negação. E olha como é que a Bíblia descreve aquela passagem. E Simão Pedro estava ali esquentando-se numa fogueira à porta do sinédrio, seguindo Jesus de longe. Ele estava seguindo só para ver no que dava, gente. Ele disse que estava pronto aí com Jesus até a morte, mas não estava. Perceba, disseram-lhe eles: também nós o vimos com Jesus de Nazaré. E aí ele disse naquela hora: não sou eu não sou discípulo de Jesus. Ele nega Jesus. Nessa hora que ele nega Jesus, a referência da Bíblia de novo é Simão Pedro. Ele está seguindo a Jesus de longe, mas está seguindo a Jesus. Mas na hora de que a sua fé é provada, ele diz que não é discípulo de Jesus, ele nega. Ou seja, as duas naturezas ainda estavam sendo alimentadas dentro dele. A grande pergunta nessa noite é: que natureza você está alimentando na sua vida? Se é carnal ou se é espiritual? Se é aquela que te leva a fazer coisas erradas diante de Deus ou aquela que te leva a fazer coisas certas diante de Deus? O Pedro era um ser em conflito, porque ele veio ao mundo com o nome de Simão. Instabilidade é o meu nome. Mas o Jesus de Nazaré, quando o chamou para que ele o seguisse, muda o nome, diz: você não mais vai ser instável. Fragmento de pedra és. Mas, no entanto, ele toda hora estava transitando entre instabilidade e segurança. Segurança e instabilidade. Segurança e instabilidade. Instabilidade e insegurança. Por que isso acontecia, gente? Porque ele não parava de alimentar a natureza carnal. A natureza que se alimenta é a que vai ser prevalente. Mas ele era um ser em conflito. Tinha hora que ele estava alimentando a espiritual, tinha hora que ele estava alimentando a carnal. Quando Jesus ressuscitou, eu vou usar essa como a última referência dos nomes de Pedro, lá em João 21:3. Quando Jesus tinha ressuscitado, nós vamos ver que o Simão Pedro estava tão decepcionado, porque negou triplicemente a Jesus, que ele quase que desvia todo o colégio apostolar, gente. Sabe por que isso acontece? Porque coisa ruim pega fácil, coisa boa pega muito difícil. Coisa ruim você não precisa plantar, brota do nada. Já viu a erva daninha? Você não planta, ela nasce. Mas uma mangueira que dê um fruto delicioso, saboroso, doce, que faça um suco maravilhoso para acompanhar o seu almoço, aí você tem que plantar, regar, cuidar, tem que subir no pé para tirar a manga, porque se ela cair machuca, não presta para suco. Vai ficar ruim, apodrece a manga. Você compreende o que eu estou lhe falando? E aí nós vamos ver que quando Jesus morreu nas primeiras horas, com seu poder de persuasão e de influência, porque ele era um líder nato, ele vai convidar todos eles a voltarem à pesca. E a Bíblia novamente o chama de Simão Pedro nessa hora. Olha só o que diz o texto de 21:3 de João. Dizendo-lhe: Simão Pedro, vou pescar. influenciou a muitos que também disseram: vamos com você. E foram vários deles juntos, subindo no barco. Agora repara o texto que diz: e naquela noite não pescaram nada. É assim, crente na carne, por mais que na carne milite, tudo dá errado para ele, que é Deus freando ele para ele mudar de natureza. Mas quando ele influencia negativamente todo o seu colégio apostolar, quando ele quase que desvia todo mundo, a Bíblia o chama de Simão Pedro. Por que eu fiz toda essa especulação em nome dos dois nomes? Para tentar, então, me aprofundar na questão da mensagem de hoje, que é as três perguntas mais importantes da vida. Porque nós não podemos entender o que Jesus estava perguntando a Pedro sem ver o conflito que existia no seu interior. Ele era um homem mal acabado por dentro. Ele era mal elaborado por dentro. E é por causa dessas duas naturezas em conflito, em estado de ebulição, muitas vezes no coração da gente, que muitas vezes nós encontramos verdadeiros Simões Pedros entre nós ainda. Uma hora Simão, uma hora Pedro e outra hora Simão Pedro. As duas naturezas em conflito. Mas sabe a coisa mais maravilhosa que tem nesse conflito de Pedro? Depois que ele passou pelo Pentecoste, a Bíblia vai referenciar que o nome dele era Pedro. Depois que ele foi cheio do Espírito de Deus, depois que ele foi transformado pelo fogo, que ele passou pela prova da negação e da aceitação de Jesus, porque isso é uma das coisas mais fantásticas do Evangelho. Pedro negou Jesus três vezes e ele próprio se autoavaliou impróprio para continuar sendo um membro do colégio apostolar de Jesus. Foi por isso que ele voltou a pescar. Mas Jesus não descartou Pedro. Ele é o oleiro que tem paciência com o barro, que quando o barro se quebra na sua mão, ele unta de novo com água e começa novamente a trabalhar em nosso coração, em nossa vida, para que aquela natureza carnal seja vencida e sobre dentro do nosso coração apenas uma natureza prevalente e espiritual que nos leve a caminharmos na presença de Deus de forma correta. Esse conflito um dia acabou na vida de Pedro. Oxalá esse conflito acabe um dia também, na minha vida, na sua vida. Que a natureza prevalente, aquela que se enxergue, aquela que se veja, aquela que domina, aquela que me leva às ações, aquela que me leva a decidir entre o certo e o errado, sempre seja a natureza espiritual. Aquele fragmento inabalável de rocha. Aquela posição firme baseada na vontade de Deus, escrita na palavra de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus para nós, ela está inserida na palavra de Deus. Mas caminhando para o final dessa reflexão, houveram três perguntas que foram feitas naquele dia, sendo que a primeira delas é exatamente essa: tu me amas. Quando Jesus faz a primeira vez essa pergunta, tu me amas, a Pedro? Pedro sabia porque Jesus estava fazendo aquela pergunta. Mas era um confronto de natureza. E sabe a coisa que mais me atrai nessa parte do sermão? É que uma das coisas mais elementares da Bíblia Sagrada são os 10 mandamentos. Se o cristão quiser agradar a Deus, ele tem que cumprir no mínimo os 10 mandamentos. Eles são um trilho para eu começar a fazer a vontade de Deus. E Jesus, para facilitar mais, quando chegou no Novo Testamento, ele fez um conciso. Dos 10, ele transformou em 2. Quais são os 2 mandamentos que Jesus fez em conciso dos 10? O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Mas se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, por que que a gente não ouve falar de sermões que falem do amor que o homem sente por Deus? Por que esse tema não apetece o coração dos pastores? Porque não dá ibope. Sabe por quê? Porque o amor é sacrificial, o amor é paciente, Alguém lhe fere e você ama, você tem que perdoar. O amor implica em trabalho, e trabalho gratuito. Não tem um outro lugar onde duas pessoas trabalhem tão intensamente e de graça do que onde o ambiente que envolve a relação é o amor. Por exemplo, marido e mulher trabalham toda hora um para o outro sem receber nada. O pagamento é o amor. Você compreende o que eu estou lhe falando nessa noite? Por isso que isso não dá ibope, gente, porque amor tem que pedir mudança de vida. Como é que eu digo que amo a minha mulher e eu a trato com rispidez, com brutalidade? Um outro dia, eu fiz uma referência bem assim carinhosa à minha esposa. Aí no final do culto, um senhor me chamou ali à parte e disse: pastor, eu não sou crente ainda, mas eu gosto muito de vir aqui na Igreja Batista Gênesis, porque eu gosto dos seus sermões, eu gosto das músicas que vocês cantam aqui, mas tem uma coisa que você faz que eu não gosto. Eu disse: ô, querido, sem nem saber o que é, eu já vou lhe pedindo perdão. Mas me diga, que é para eu não fazer mais, para não ferir o seu coração. Eu não gosto quando você fica declarando demais seu amor pelas mulheres, pela sua mulher. Meu querido, não se pode fazer isso com mulher. Mulher, quando um homem declara amor demais para ela, ela começa a sentir: sou dona da situação, agora ele está na minha mão. Eu olhei para ele e disse: com quem foi que você aprendeu isso? Porque isso você não aprendeu com Jesus de Nazaré, não. Mas você percebe, irmãos, há quem resista a alguém que declara amor a alguém. Por que isso? Porque o amor pede mudanças, pede dedicação, pede aplicação, pede atenção. O amor é sacrificial. Quantas vezes, irmãos, eu não estou querendo fazer uma coisa, aí a minha esposa diz: ah, eu não queria fazer isso, eu queria fazer outra coisa. Aí lá vai eu fazer o que ela quer, que não era o que eu queria, só para agradá-la. Você compreende? Então, quando Jesus pergunta para Pedro: ei, Pedro, você me ama? Ele está cobrando incisivamente o cumprimento do primeiro mandamento. E é interessante isso, irmãos. Nós nos preocupamos com muitas coisas na nossa relação com Deus. Por exemplo, eu me preocupo que eu tenho alguns problemas para resolver segunda-feira, hoje é domingo, eu tenho que orar a Deus pedindo para me ajudar a resolver esses problemas. Eu me preocupo com as instabilidades financeiras do estado de Alagoas, eu oro todos os dias pedindo a Deus para ajudar a sarar essa terra desse demônio que torna essa terra uma terra tão bela, tão maravilhosa, e ao mesmo tempo uma terra tão pobre. Ou seja, eu vou estabelecendo uma relação com Deus à base do eu preciso, você me dá. Eu preciso e eu quero ter de você. Quando na verdade o amor não pede isso. O amor é assim: eu amo você demais. O que que você quer que eu faça para te agradar? É assim que se estabelece a relação entre uma pessoa que é apaixonada pela outra. E quando Jesus está perguntando pela primeira vez a Pedro se ele o ama, note, a pergunta não é apenas: tu me amas? Isso estava uma confusão na cabeça de Pedro, como se fosse aquele sujo de tela que tinha aparecido ali, que não foi eu que coloquei. Mas tinha um sujo de tela. Estava uma confusão na cabeça de Pedro aquilo. Agora, por que isso acontece? Porque ele não tinha como natureza prevalente aquela que lhe foi soprada por Deus quando o homem foi gerado, a natureza espiritual. E aí Deus faz uma referência bem pessoalizada na primeira pergunta. Ele diz: tu me amas mais do que todos os teus companheiros de ministério? Sabe por que ele está perguntando isso? Porque minutos anteriores na ceia, Pedro disse assim: você está anunciando que um deles vai lhe trair, mas eu lhe amo mais do que todos eles juntos. Eu vou com você até a morte. E eu acho que ele não tinha declarado aquilo com má intenção, não, porque quando Malco chegou para prender ele, ele pegou a espada e, ó, desembainhou e cortou a orelha de Malco. E na minha concepção, ele não queria cortar a orelha, não, ele queria decepar o pescoço. Foi porque Malco, instintivamente, quando ele viu que a espada estava vindo na direção dele, ele fez assim. Aí cortou só a orelha. Aí Jesus disse: Simão, e cura Malco. Mas ele se revelou alguém que tinha um amor maior do que o amor de todos os outros apóstolos. Soberbo, ele não se avaliou direito, ele não tinha a percepção do quanto a natureza de Simão era prevalente ainda no seu coração. E é por causa disso que Jesus disse assim: você me ama mesmo, Pedro, mais do que todos esses? Porque se você me amasse, você não tinha feito o que você fez. Você me negou 3 vezes. Isso nos leva a uma direção de pensamento de que o nosso cristianismo deve ser exercido com muita humildade. Nós não somos superiores a irmão nenhum. E aqui vai uma referência ao título. Não é porque eu sou pastor que eu sou superior a ninguém em nada. Eu sofro as mesmas tentações, as mesmas inclinações ao mal e sofro das mesmas deficiências que qualquer um ser cristão comum normal. A diferença é, eu tenho as mesmas 2 naturezas que Pedro, que você, mas qual natureza eu vou alimentar? Essa é a que vai vencer. E quando Jesus pergunta pela primeira vez, fazendo referência ao fato de que ele tinha dito que amava mais ao Senhor do que todos os outros, ele se autoavalia e percebe que a sua declaração não tinha fundamento. E aí Jesus emenda a primeira pergunta com a segunda pergunta. E a segunda pergunta, não muito diferente do que essa, é exatamente a mesma: tu me amas? Mas eu queria fazer uma referência à segunda pergunta de Jesus a Pedro nesse dia. Quando Jesus pergunta a Pedro pela segunda vez: tu me amas? Ele diz assim: Simão, filho de João, tu me amas? Ou seja, Jesus está dizendo aqui: olha, eu não posso nem usar agora a segunda referência de natureza e, portanto, de nome que você tem nessa pergunta. Sabe por quê, Simão? Porque agora você só é Simão mesmo, você está na carne. A sua natureza prevalente, a que você alimentou, foi só carnal. Então a referência que eu vou dar a você é do seu pai, para você não entender que é com outro Simão que eu falo, é com você mesmo. Porque Simão era um nome muito comum naquela época. O próprio Jesus tinha um irmão que se chamava Simão. E aí o que que acontece naquela hora? Ele diz assim: Pedro, você é só carne, meu irmão. Eu podia te chamar de Simão Pedro, mas nem isso eu posso agora, porque você está agindo só na carne. Os exegetas ainda fazem uma outra referência. Eles dizem que a inserção do nome do pai de Simão aí pode ter uma segunda conotação. É que ele era tão extremamente imperfeito quanto foi o Simão. E é como que se Jesus estivesse dizendo a ele: ô Simão, até quando você vai carregar essa genética paterna predominante no seu coração? Seu pai foi uma pessoa que cometeu muitos erros, mas você já me conheceu. Você já recebeu o meu toque de mudança. Eu já disse a você que você se chama Petrus, pedra, pequeno fragmento de pedra. Por que que você ainda se manifesta como Simão todas as horas? E isso vai fazendo Pedro se avaliar. Muitas vezes, como Pedro, nós herdamos uma genética forte de pai e mãe, que às vezes quer relutar contra a nossa natureza espiritual. As mesmas instabilidades emocionais, as mesmas crises de choro, as mesmas dúvidas, as mesmas imaturidades, porque tem gente que fica velho e não amadurece, vai se manifestando geneticamente em outras pessoas. E Jesus estava colocando em xeque exatamente isso em Pedro. Simão, até quando você vai ser extremamente parecido com seu pai? Seu pai não teve as oportunidades que você está tendo, agora você precisa ser só Pedro. E nessa segunda pergunta, lá no grego, no português, o português é uma língua muito limitada. Para amor, a gente só tem uma definição. No grego existem várias definições para amor, mas quando você vai lá no grego, a resposta de Pedro à segunda pergunta de Jesus, quando Jesus pergunta a ele: você me ama? Ele diz assim: é, eu gosto de você, gosto muito. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é casado e um dia você chegar em casa, sua mulher olhar para você e disser assim: meu amor, você me ama? E você olhar para ela e disser assim: é, eu gosto de você, você está frito. Começou ali uma guerra, se estabeleceu ali um conflito. Prepare o forro da cama dos visitantes na sua casa, porque nessa noite você não vai dormir com ela. Quando uma mulher pergunta: você me ama? O que ela quer ouvir é: eu lhe amo. Mas Pedro, não era Pedro naquela hora, era Simão. E quem estava perguntando conhecia o coração de Simão. É por isso que ele responde com muita sinceridade: é, eu gosto de você. E aí Jesus parte para a terceira pergunta, que é um confronto intenso na natureza de Pedro, um choque profundo de mudança na natureza prevalente carnal de Simão. Pela terceira vez, Jesus olha para ele e diz assim: você me ama mesmo? E aí a resposta de Pedro já é bem mais humilde. Já é resposta de Pedro, não é mais resposta de Simão. Olhando bem fundo nos olhos de Jesus, ele diz: é, Jesus, você sabe de todas as coisas. Você sabe que no meu coração eu sinto assim um fogo intenso que arde por você. Mas eu ainda tenho do outro lado uma natureza carnal prevalente que muitas vezes não deixa o amor que eu sinto se expandir no meu coração e revelar-se como dominante na minha vida. Por causa disso, muitas vezes eu estou fazendo uma coisa boa e termina aquilo que é bom que eu estou fazendo resultando em uma coisa má. Por exemplo, como naquele dia que eu comecei andando por sobre as ondas do mar, mas aí o Simão que há em mim duvidou e aí eu comecei a afundar. E tem sido assim todos os dias da minha vida. Mas me socorra, me ajude. Eu preciso mais do que um nome mudado em minha vida. Eu preciso que você me ajude a mudar a minha natureza. E a partir daquela confissão terceira de Pedro, humilde, quebrantada, dependente, revelando as suas fragilidades, as suas deficiências e os seus problemas interiores, os seus conflitos interiores. A partir dali, da rendição, Jesus tem agora condições de trabalhar em Simão. E sabe, na conclusão dessa mensagem, já quero chamar todo o ministério louvor para vir aqui. Eu queria dizer que muitas vezes a dificuldade que Deus sente de trabalhar no nosso coração é porque nós não nos rendemos. E essa, portanto, passa a ser as três mais importantes perguntas da vida. Se eu passar positivamente nesses três testes, quando Jesus perguntar para mim: tu me amas? Eu responder positivamente: amo sim. E ele puder dizer: é sim, a tua natureza espiritual é predominante. Se ele perguntar a segunda vez, eu disser para ele: amo sim. Ele dizer: sim, é a tua natureza espiritual que é predominante, e pela terceira vez eu for aprovado, isso tem uma profunda sintonia com a ressurreição de Jesus. Muitas vezes as pessoas sintonizam isso apenas com as três negativas de Pedro. Eu estou sintonizando isso nessa noite é com a ressurreição de Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Durante três dias houve silêncio, mas ao terceiro dia ele venceu. Com Pedro foi assim também, ele passou por três estágios. E interessante isso, se não fosse a paciência do oleiro, ele foi reprovado no primeiro estágio, reprovado no segundo estágio, e de novo reprovado no terceiro estágio, mas não teve recuperação. Porque com Deus não tem recuperação, Deus tem é transformação. A Bíblia diz que Jesus, olhando para Pedro, o transformou em Pedro. Olhando para Simão, o transformou em Pedro. Quando isso aconteceu? Na sua terceira resposta, quando se rendendo, ele disse: você sabe tudo, você conhece onde eu falho, onde eu caio, onde eu tento e não consigo. E aí é naquele terreno fértil que Deus vai semear a semente de um novo Petros. Brota dali o maior de todos os apóstolos, o mais intrépido de todos os homens de Deus. É ele quem traz o avivamento pela primeira vez à terra, porque é no congresso de Pentecostes, transformado em Pedro, pregando com ousadia, que o Espírito Santo desce. Feche seus olhos. Eu não sei quantas vezes você já pensou no amor de Deus por você, mas nessa noite eu quero que você pense no seu amor por Deus. E se você ama de fato a Deus, quantas vezes essas duas naturezas esteve em conflito no seu interior? Uma hora você quer fazer a vontade de Deus, outra hora parece que a vontade que prevalece é a vontade do seu coração, a vontade interior da sua alma. Uma hora o Espírito Santo diz para você, não responda não, porque se você responder essa ofensa, você vai responder com a outra agressão, isso só vai piorar a situação. Mas aí, agindo humanamente, você responde à agressão com a outra agressão. E aí a sua natureza prevalente sempre está em conflito entre a carnal e a espiritual. E a que prevalece nessas horas sempre é a carnal. Mas que Deus hoje faça com você o milagre que fez com Pedro. Três foram as perguntas de Jesus a Pedro. As três perguntas eram extremamente iguais, embora tivesse fases e conotações diferentes. Mas ao final, na terceira pergunta, o Simão já não era mais Simão. O Simão Pedro também já não era mais Simão Pedro, porque o Simão havia se transformado em Pedro. Ah, querido, querida, o milagre da mudança. O milagre da radical e absoluta transformação do homem provém de Deus. E a mesma misericórdia que esteve sobre Deus para abençoar, sobre Pedro para abençoar a sua vida, está hoje sobre a Igreja Batista Gênesis para abençoar a sua. Se você sente que tem duas naturezas que vivem em conflito no seu interior, eu queria que hoje, nessa noite, em silêncio, em uma oração silenciosa, até para você não se expor, você dissesse para Jesus: Jesus, sabe, eu queria que você fizesse comigo o mesmo milagre que você fez em Simão. Que a partir de hoje, a natureza que decide aqui dentro do meu interior, a natureza que responde às tempestades da vida, aos males que se levantam contra mim, que não seja a natureza carnal, mas que eu tenha uma natureza espiritual prevalente. Que eu seja conhecido não como aquele que vive na presença de Deus. É certo, às vezes de forma instável, mas às vezes também bem. Não, nós queremos se ver mais do que na presença de Deus, apenas nós queremos estar sempre bem na presença de Deus. E por isso, Pai, derrama sobre o meu irmão, sobre a minha irmã e sobre mim mesmo o milagre da transformação que você fez em Simão. Que o último estágio da nossa vida seja idêntico ao que aconteceu com Simão. Que a cana que se dobrava, o Simão que se revelava em mim, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, tenha feito parte de um passado. Que a partir dessa ceia, pelo teu toque, pela visitação do teu espírito, pelo alcance do teu poder, pelo labor e a intensidade e a habilidade das tuas mãos de oleiro, arranca do nosso coração tudo aquilo que não agrada a você, porque queremos viver nessa terra para fazer exclusivamente a sua vontade. Queremos que de nós seja conhecido o milagre que foi feito de forma idêntica em Pedro, que de nós alguém um dia possa dizer: olha, ele caminhou vacilante por alguns anos, mas houve um dia que ele teve uma experiência espiritual com Deus, e aí Deus transformou a sua natureza. A partir daquele dia, ele foi transformado em um grande homem de Deus, ela foi transformada em uma grande mulher de Deus. Abra seus olhos agora. Declare. Diga assim: a partir de hoje, a natureza que prevalece aqui é a espiritual. E seja isso feito para a glória de Deus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.